Senhor presidente, senador Assir Gugás, senhores senadores, nos próximos dias concluirei o mandato de senador da República, mandato esse que me foi confiado em 2002 pelos mais de 4 milhões de mineiros e mineiras, a quem acredito ter honrado nesses 8 anos de trabalho em defesa de Minas Gerais e do Brasil. O povo de Minas Gerais, mais uma vez, confiando no meu trabalho, na minha biografia, me concedeu a honra de ser seu representante na Câmara dos Deputados. Eu quero fazer aqui, em respeito aos meus eleitores, senhor presidente, um breve registro da atuação nesse período. Creio que uma das marcas mais importantes tenha sido a busca por uma sociedade mais justa. Assim foi que, junto com outros companheiros, em especial o senador Flávio Arnes, inauguramos no Senado a Subcomissão de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência, ainda em 2004. Por meio dessa subcomissão, foi possível debater nesta casa, leis e ações que permitem a acessibilidade e a inclusão dos cidadãos com necessidades especiais. Neste particular, sempre disse que temos no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo, mas ainda precisamos de ações públicas e particulares, em parcerias efetivas com o terceiro setor, capazes de dar às pessoas com deficiência mais oportunidades de trabalho, lazer e sobrevivência. A saúde, caros colegas, continuará sendo, na Câmara dos Deputados, uma de minhas lutas mais incansáveis. Desde o início do meu mandato, sou membro da Frente Parlamentar da Saúde, trabalhando, entre outras questões, pela regulamentação da Emenda 29, que assegura recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços do setor. Tive a honra de ser relator nesta casa do projeto que instituiu os consórcios de saúde, a exemplo do que fizemos em Minas Gerais. E o deputado Rafael Guerra, autor da proposta, ocupava naquela época a Secretaria de Saúde do governo que tive a honra de dirigir. Esta é uma iniciativa criativa e permite, em esquema de consórcio, que todos os municípios e estados prestem serviços de saúde mais eficientes. O sistema de consórcios já hoje alcança o número de 5.100 consórcios no país, consórcios intermunicipais. Se expandiu muito para a área do meio ambiente, em especial, para o tratamento do lixo, tratamento do esgoto e na própria questão da saúde. É uma busca de multiplicação de recursos, de otimização de recursos. No que diz respeito ao desenvolvimento social, senhor presidente, procuramos atuar ativamente nas comissões, debatendo e buscando soluções para as questões relativas à educação, à cultura, à segurança pública, ao meio ambiente, ao trabalho, ao emprego e à previdência social. Vale lembrar aqui que esses intensos debates deram origem a matérias importantes que pude apresentar. Entre elas, a PEC que aumenta de 25% para 30% os recursos condicionalmente vinculados à educação e o projeto que institui a carteira de estudante padronizada e de abrangência nacional sem as notórias falsificações. Senhor presidente, nobres colegas, nessa tribuna também estive inúmeras vezes defendendo mais recursos para a infraestrutura e o transporte, como forma de garantir o desenvolvimento econômico pleno de nosso país. O governo federal deve adotar soluções rápidas para modificar o estado de verdadeira insuficiência em que se encontram nossas rodovias. Essas soluções incluem o uso efetivo dos recursos da CID, a conclusão dos processos de concessão e a utilização das parcerias público-privadas. O objetivo é que a iniciativa privada possa preencher a lacuna deixada pelo poder público, investindo nas melhorias necessárias. Tenho dito sempre que o atual governo não faz e não deixa fazer nesse setor de infraestrutura, um cenário que precisa ser modificado com extrema urgência. E vemos com preocupação as declarações do ministro Mantega de que o PAC terá atrasos. Se já vinha atrasado, agora terá mais atrasos ainda. Ou seja, a situação da infraestrutura continuará como está. As estradas que precisam ser duplicadas continuarão sendo estradas perigosas e com acidentes diários. Por minha iniciativa, senhor presidente, o ministro das Cidades também aqui esteve por várias vezes para debater a questão do transporte público urbano, em especial o transporte sobre trilhos. Sou e continuarei sendo um defensor dos metrôs e trens metropolitanos. Não há solução mais inteligente para as grandes cidades, algumas lembro, futuras sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2014. Belo Horizonte é um exemplo triste da inércia do governo no que diz respeito aos metrôs. Desde que o PT assumiu a administração pública federal, nenhum metro de trilhos foi construído na capital de Minas Gerais no seu sistema de metrô. E pior, a estrutura existente para que novas estações fossem instaladas se deteriorou ao longo dos anos, causando prejuízos ao erário e, sobretudo, aos cidadãos. Esta, tenho certeza, deverá ser uma frente de trabalho de todos nós, para que a situação das pessoas que gastam 1, 2 horas por dia no transporte urbano das grandes cidades seja alterada. O metrô é, sem dúvida alguma, quase que a única solução. Nós temos insistido em soluções com os ônibus, que às vezes são paliativos, melhoram temporariamente, mas não conseguem resolver a questão do transporte urbano. Audiências públicas para debater a exploração de gás natural, especialmente no noroeste de Minas e na bacia do São Francisco, foram também aqui realizadas. O objetivo é acelerar as prospecções nessa região, trazendo desenvolvimento para os municípios produtores e, com certeza, dando ao país a autossuficiência na produção de gás. O subsolo mineiro é capaz de livrar o Brasil da dependência do gás boliviano e, como consequência, das intempéries de um governo que, inclusive, já agrediu empresas brasileiras, como é o caso da Petrobras. Também não poderia deixar de destacar aqui a atuação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que presido desde o início de 2009. Essa atuação foi marcada por debates em torno de situações de suma importância para o Brasil, como é o caso da adesão da Venezuela ao Mercosul. Foram 5 audiências públicas com especialistas, diplomatas e atores políticos favoráveis e contrários a esta adesão. E teremos, inclusive, na próxima terça-feira, com a presença do presidente Sarney e também do ministro Celso Amorim, o lançamento do livro que registra toda essa sequência de audiências públicas às 14h30 da próxima terça. Pessoalmente, senhor presidente, senhores senadores, assumi a posição contrária à adesão da Venezuela, por verificar que, sob Hugo Chávez, nós temos uma permanente ameaça à harmonia no mercado comum. Todos conhecem, embora nem todos admitam, o viés ditatorial do presidente venezuelano, que assume uma postura não condizente com as cláusulas democráticas do Mercosul. Aliás, na condição de presidente da CRE e como cidadão, sempre adotei posição crítica à aproximação do Brasil com estados que não primam pela democracia, como o caso do Irã, além da própria Venezuela. Creio que esta tenha sido a grande falha da política externa brasileira nos últimos anos, somada a uma espécie de duplo comando. Esses são pontos que não gostaria de ver repetidos pela presidente eleita. Ainda como presidente da CRE, das Relações Exteriores, tive a oportunidade de liderar missões internacionais importantes, seja por seu cunho econômico, como foram as viagens à China, seja por seu valor essencialmente social, como foi a visita ao Haiti, onde foi possível conhecer o belíssimo trabalho da Missão de Paz da ONU, liderada por soldados do Exército Brasileiro, cuja presença no país caribenho é essencial na garantia da segurança dos haitianos e cujo trabalho tem sido, inclusive, utilizado no combate à violência no Rio de Janeiro, o trabalho de soldados brasileiros que foram treinados ao desempenhar a missão de paz no Haiti. Em 8 anos de trabalho parlamentar, pude apresentar e relatar proposições importantes que, depois de aprovadas, farão, sem dúvida alguma, ou fizeram diferença na vida das pessoas e na condução do país. Gostaria de destacar algumas delas que foram sancionadas e são hoje leis. A chamada lei do airbag tornou este equipamento item de série obrigatória para os novos modelos de carro produzidos no Brasil. O projeto de minha autoria deu origem à Lei 11.910/2009, que é a favor da vida e que, por sua relevância social, recebeu o Prêmio Mérito Legislador de 2008. A já mencionada Lei dos Consórcios de Saúde, na qual fui relator e que recebeu o número 11.107/2005. A lei que permite a utilização do Fundo de Garantia para a compra de lotes urbanos, beneficiando as famílias de menor renda. A chamada mini-reforma eleitoral, que tive a honra de ser correlator ao lado do grande colega Marco Maciel. Admito que não foi a reforma eleitoral desejada, mas as regras que aprovamos aqui no Congresso tiveram um grande impacto no processo eleitoral deste ano, como foi percebido, por exemplo, por meio do amplo uso da internet por candidatos, eleitores e a própria mídia. A lei que instituiu o registro digital do voto, permitindo que as auditorias por parte de partidos, coligações e candidatos possam ser feitas digitalmente, evitando fraudes. Já a Lei 12.082/2009 deu nome à rodovia Guimarães Rosa, deu nome de rodovia Guimarães Rosa ao trecho da BR-135 entre a cidade de Curvelo e Januário, em Minas Gerais. Trata-se de região tão bem retratada pelo escritor mineiro em Grande Sertão Veredas. E a proposta foi uma homenagem ao centenário de Guimarães Rosa, que marca a cultura do nosso Estado e do país. Cito ainda, senhores senadores, propostas que ainda não foram aprovadas, mas que eu pretendo retomar assim que assumir o meu mandato de deputado federal. O projeto que permite o uso de fundo de garantia para o pagamento de parcelas de anuidade escolar do ensino superior do trabalhador e seus dependentes, até 21 anos. Aprovada aqui no Senado em 2004, essa proposta vai beneficiar milhares de pessoas. Mas, infelizmente, senhor presidente, está paralisada na Câmara, aguardando desde então o parecer da deputada do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, que vai agora, pela informação, participar do governo federal. Espero que no governo federal ela não demore 6 anos para tomar as decisões, como fez em relação a esse projeto do Fundo de Garantia para Faculdades. O projeto que aumenta para 6 meses a licença maternidade para mães de prematuros, múltiplos e crianças com má formação ou doença grave é também uma proposta que foi aprovada por nós e que aguarda essa aprovação dos senhores deputados. E também a proposta de combate aos crimes digitais, que tantas vezes me trouxe a essa tribuna. Trata-se de um texto que construímos democraticamente e que modifica e amplia leis brasileiras, no sentido de modernizá-las e de tipificar 13 novos delitos cometidos com o uso das tecnologias da informação. Esse debate é de suma importância. Os delitos cibernéticos crescem exponencial no Brasil e no mundo. E a questão precisa ser tratada com seriedade, sem histrionismos, sem redução do debate ao nível do baixar músicas ou de falsa ideia de censura. Já basta. Vamos retomar esse assunto de forma séria, como ele merece. Estamos vendo aí agora, do ponto de vista internacional, os hackers invadindo os sites da Mastercard e também da Visa. Todos no Brasil hoje já existe uma utilização em massa do cartão de crédito. Estamos todos vulneráveis aos hackers. Hackers que não podem ser punidos porque o Brasil não tem tipificação de crimes cibernéticos. Nós já fizemos a nossa obrigação aqui no Senado, já aprovamos o projeto, mas ele também permanece pendente de uma decisão na Câmara, com interpretações errôneas e que são, como eu volto a dizer, num nível que não compete, não pode ser aceito, em que se diz que vai se criminalizar a questão de baixar música, quando não existe nada em relação a isso no projeto. Esse assunto já é tratado na Lei de Direitos Autorais. Já caminho já para terminar e gostaria depois de ouvir o senador Rosarildo. A PEC da Educação aumenta de 25% para 30% os recursos vinculados para o setor. E o projeto que permite a dedução no imposto de renda, também dos gastos com medicamentos de uso contínuo, esse encontra-se tramitando aqui no Senado. Nesse período de 8 anos, eu tive também a honra de presidir a Executiva Nacional do meu partido, o PSDB. O partido que, por escolha democrática, passou a personagem de oposição, o fez e continuará fazendo de forma responsável, pensando sempre no que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. O PSDB não adotou posturas raivosas, das quais, por vezes, foi vítima. Não militou na expectativa do quanto pior, melhor. Pelo contrário, o PSDB sempre ofereceu ao país um trabalho sério em benefício do desenvolvimento sustentado, real, um caminho de diálogo aberto com os mais diversos atores. Senhores colegas, para aqueles que aqui continuarão, para os que, como eu, serão deputados, espero continuar sendo um parceiro atuante e aberto ao diálogo. Assim também pretendo ser para aqueles que ocuparão cargos no Executivo, pois acredito que devemos trabalhar juntos por um país melhor. Foi assim que, já em Minas Gerais, tivemos sempre uma consonância com os governadores Aécio Neves, para quem tem a honra de deixar a minha cadeira neste Senado, e Antônio Anastasia, que assume em janeiro novo mandato. Há muito ainda a ser feito. O país demanda as reformas tributárias, da Previdência e política. Esta, talvez, a mais importante delas, porque dela se originam as demais. Também, com demanda urgência, o sistema de infraestrutura do país, obras estruturantes que não podem ficar à mercê de interesses menores. Por fim, eu quero ainda, nesse registro que faço aqui, de alguns dos pontos que pude trabalhar neles neste período, quero agradecer a confiança que o povo de Minas Gerais sempre depositou em mim. Parto aqui, não se trata de uma despedida, porque ainda estarei aqui na semana que vem, presidindo reuniões da Comissão de Relações Exteriores e ainda estarei nessa própria tribuna na próxima semana, mas quero fazer esse registro de que estarei lá na Câmara, se Deus quiser, ocupando a cadeira que foi do meu pai, Renato Azeredo, por 6 mandatos consecutivos. E tendo meu pai como exemplo maior, estou certo de continuarei honrando o meu Estado e seus cidadãos, com muito trabalho e com ética no trato da coisa pública. Isso é que eu queria trazer, presidente, um registro resumo desse período aqui de senador. Ouço com muita honra o senador Rosarildo e em seguida a senadora Marisa Serrano.
Senador Eduardo, eu quero dizer a Vossa Excelência que se Minas perde com a sua saída aqui no Senado, ganha com a sua presença na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência, por onde passa, só abrilhanta a sua atividade política e, portanto, honra o Estado que Vossa Excelência representa. E quero dar um testemunho, como membro da Comissão de Relações Exteriores, do trabalho de Vossa Excelência. Trabalho seguro, sério, com independência, sem também ter nenhum tipo de paixão. Eu testemunho, inclusive, a questão do debate com relação ao ingresso da Venezuela no Mercosul. Vossa Excelência, embora tenha claramente adotado uma posição, como eu também, contrária ao ingresso da Venezuela, nos termos que estavam lá colocados, sem nenhum tipo de observância aos tratados já estabelecidos, você soube conduzir com bastante tranquilidade os debates. E também quero dizer que, justamente na sua presidência, nós tivemos a oportunidade de criar uma subcomissão lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, inicialmente uma subcomissão da Amazônia, que depois foi ampliada, vamos dizer, para ser subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira. E que eu entendo que é uma área muito importante da comissão que Vossa Excelência preside, porque pensar em defesa nacional e mesmo em relações exteriores, sem prestar atenção na extensa fronteira territorial que nós temos de 17.500 quilômetros, fronteira com 10 países que nem sempre têm uma relação tão tranquila com relação ao Brasil, com certeza eu acho que a obra que você fez na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional já daria para justificar plenamente o seu mandato. Mas, como você colocou, elencou aí, não se limitou apenas a essa parte. Mas só essa parte já justificaria. Portanto, eu quero cumprimentá-lo e dizer que fico muito feliz de termos sido colegas esse tempo e tenho certeza que dentro em pouco Vossa Excelência volta para cá ou quem sabe para dirigir governar Minas Gerais. Parabéns.
Muito obrigado, senador Rosário. Eu agradeço a sua presença sempre dedicada lá na Comissão de Relações Exteriores e realmente a questão de relações externas cresce de importância no Brasil e deve ser cada vez mais discutida aqui por nós no Senado Federal. Senadora Marisa.